Som das Palavras. Programa do Clube da Língua Portuguesa da Escola Secundária de Barcelinhos. Às sextas, na sua Rádio Barcelos. Venha ouvir o que as palavras têm para dizer.
Boa noite, meus amigos. Como podeis ver, hoje a minha intervenção é puramente profilática, como uma vacina, para levardes uma pequena injeção de bom senso. Isto para vos avisar que o programa de hoje não deve ser visto com o tema A Mente e os Comportamentos. Temo o pior. Aconselho-vos do fundo da alma a mudar de canal. Mas atenção, não se lembrem de mudarem para aqueles canais de satélite que só dão porcarias. Comum que é o Adult Channel, que a esta hora está a dar aquela série licenciosa. Como é que se chama? A Freira Diabólica. Ou um outro que é o Erivisione, que está a dar em espanhol um filme que é Os Cognitos Húmedos. Digo-vos, são filmes vergonhosos, principalmente o dos cognitos. Eu já vi todos. E aquilo é de perder a cabeça. Juiz.
Ora, boa tarde. Boa tarde. É com um grande conselho que nós começamos, mas ao contrário. Não é para não ouvir, não ver o programa, mas para ouvir o programa. É mais um programa do Clube da Língua Portuguesa da Escola Secundária de Barcelinhos e certamente que já perceberam que hoje o tema é comédia. Não é, meninos?
É verdade.
Ah, estavam em coro. Muito bem, estão bem ensaiados. Ora bem, nós sabemos que hoje é dia Sexta-feira Santa, feriado, e portanto um dia muito importante para os católicos, um dia relativamente triste para eles, dado que tem a ver com a morte de Jesus Cristo. No entanto, nós achamos, e também tendo em conta que no domingo também celebraremos a ressurreição de Cristo, que às vezes rir é muito bom, ou quase sempre rir é muito bom, e trazemos hoje o tema comédia para também alegrarmos um bocadinho e pensarmos que tudo na vida é melhor rir do que chorar, apesar de tudo. Ora bom, então, hoje o tema, como eu dizia, é comédia. Durante a Idade Média, a comédia não teve assim grande receptividade, ao contrário do que se possa pensar, e o termo passa então a designar uma narrativa ou um poema, não apenas uma narrativa, com um desenlace feliz. No fim deste período, mais concretamente após o século XIII, recuperaram-se algumas manifestações do espírito da comédia na representação de farsas e interlúdios. Com o Renascimento, o termo readquire o seu sentido primitivo e os novos comediógrafos buscam inspiração nos autores greco-latinos, articulando, em alguns casos, essa inspiração com os vestígios de um drama medieval de forte pendor religioso. Em Portugal, o grande nome, e sobretudo desta época, é Gil Vicente, que elabora um conjunto de textos de sabor grandemente popular, estabelecendo condições para o florescimento de uma nova dramaturgia. Mas nós não nos vamos centrar no passado, vamos falar do presente e vamos falar de comediantes do presente. Não é assim, Margarida?
É bem verdade. E um desses comediantes é Nicolau Bryner. Bryner é, como todos bem sabemos, um dos profissionais da televisão e do teatro mais conceituados em Portugal. Apesar de ter frequentado o curso de Direito, acabou por o abandonar para se dedicar ao teatro e estreou-se na peça Leonor Teles. Pouco depois popularizava-se na comédia, tanto no teatro de revista como na televisão, demonstrando em programas como Senhor Feliz, Senhor Contente, Eu Sou Nico ou Euronico o seu imenso talento. Outro dos grandes comediantes de sempre, para alguns o melhor comediante português, é Herman José.
Eu continuo a achar que sim, apesar de ele não estar assim em grande, grande forma.
Já teve o seu apogeu.
Exatamente.
Curiosamente, a sua estreia em televisão dá-se com a rábula Senhor Feliz e Senhor Contente. Daí para a frente, a sua carreira foi crescendo, acabando por ter os seus próprios programas, como Hermanias, Herman Enciclopédia e Herman Zic. Paralelamente, vai editando algumas músicas que abrilhantaram ainda mais a sua carreira.
E uma delas é mesmo esta que vamos ouvir, com Nicole Brainer.
Exatamente, e que eu me lembro de quando era bem pequenina.
Eu não.
E que... não, razões óbvias, não, Bruno? E que era o senhor feliz e o senhor contente, e a gente achava muita graça. Vamos então ouvir.
Como passa, sou contente, como está, senhor feliz? Diga a gente, como vai este país? Diga lá, senhor contente, diga de sua razão. Afinal, como se sente fora da televisão? Ah, sinto-me bem, francamente, pois não tenho que eu conheça nem ligação à corrente, nem antenas na cabeça. Nós não fomos para o arquivo e sabemos bem porquê. É melhor estar cá ao vivo que embalados na TV. Nem eu gosto, nem tu gostas desse peso permanente. Mesas redondas pelas costas e o telejornal pela frente. Oh, como passa, sou contente. Como está, meu caríssimo amigo, senhor feliz, tudo bem? Diga à gente, como vai este país? Estou em saber se a coligação presente é ligação de partidos ou ligação à corrente. O governo provisório a energia deu reboque, por isso a coligação às vezes também dá choque. Responda-me agora a esta que me aperta o parafuso. Porquê que o uso da cesta hoje caiu em desuso? Oh, os usos não se transformam gota a gota, pingo a pingo. E ainda há muitos que dormem sexta, sábado e domingo. Como passa, sou contente. Como está, senhor feliz? Diga à gente, como vai este país? Sou contente, está na mão deste povo, desta gente, aumentar a produção para o país andar para a frente. O pior são os pastários que há de conversa fiada, que dão vivas ao trabalho e vivem sem fazer nada. Ai, o voado é frequente, muita coisa aí se diz. Responda, senhor contente, quem manda neste país? Bem, eu digo-lhe francamente, a resposta é natural. Manda tudo, minha gente, e aí é que está o mal. Como passa, sou contente. Como está, senhor feliz? Diga à gente, como vai este país? Diga à gente, como vai este país? Diga à gente, como vai este país?
Pois bem, e temos o nosso blog de serviço 24 horas por dia.
De serviço, estamos nas urgências, ó Bruno.
Não estamos nas urgências, mas é uma urgência ser fã do Facebook, do Som das Palavras.
Acho bem.
Temos 18 fãs, temos de ter mais.
Quantos?
18.
Diz muitas vezes 18.
E portanto, têm que ser fãs da nossa página de fãs do Facebook, portanto,
exatamente,
podem participar.
Claro.
E através também do nosso blog, somdaspalavras.pt.vu. Queixam-se que eu digo muito depressa, eu digo mais devagar. Som das Palavras.
palavras.pt.vu. Muito bem.
E nós temos o nosso repto semanal.
Eu muito gosto dele da palavra repto. É assim uma coisa, é assim uma
é
coisa.
Linda. É linda, repto, tem sonoridade. E então é o seguinte: Portugal sempre foi rico em comédias, desde a revista, cinema ou mais recentemente o stand-up comedy. A televisão também contribuiu em muito para a divulgação da comédia em português, desde o Zip Zip com Raul Solnado até aos Gato Futurento. O país modificou a sua forma de ver a comédia e de fazer a comédia. Hoje, queremos saber qual é ou qual foi o humorista que mais o fez rir e porquê. Se não tiver nenhum humorista preferido, pode sempre dar-nos uma opinião dos programas de humor atualmente em exibição nas televisões ou em antena das rádios. Participe e ria, porque rir faz bem à saúde.
Faz muito bem à saúde e faz muito bem à alma.
Acima de tudo.
Continuamos então a falar de comédia, de comediantes, não é?
E também é uma forma de os ajudar a escolher qual o comediante que mais gostam.
Uhum.
E depois de falar de dois grandes mestres do humor, é obrigatório falar de Vasco Santana. Vasco Santana foi um ator português de cinema e teatro. Nascido a 28 de janeiro de 1898, estreou-se em teatro com apenas 19 anos na peça O Beijo, no papel de Palavreado. Entretanto, abandona o curso de Belas Artes e dedica-se em exclusiva à carreira dramática. Em 1933, estreia-se na comédia A Canção de Lisboa, contracenando com Beatriz Costa e António Silva. Segue-se O Pai Tirano, em 1941, e O Pátio das Cantigas, em 1942. Deste filme, ficaram para a posterioridade o monólogo com o candeeiro da rua ou a frase Ó Evaristo, tens cá disto?
Pois é, olha, sabes que o meu pai chama-se Evaristo. E então, eu, quando era miúda, ouvi isso muitas vezes para me fazerem troça de mim. Evaristo, tens cá disto?
Curiosamente, foi Vasco Santana que escreveu estes dois filmes. Morreu a 13 de junho de 1958.
E se falamos de uma vida de um grande artista, temos que saber das vidas dos outros.
Exatamente.
Não é verdade? É a vida dos outros, do Zanaquim, um grupo de Coimbra e que tem um novo disco fantástico. É obrigatório comprar.
Chama-se mesmo As Vidas dos Outros.
Exatamente.
Não é? Muito bem, vamos ouvir então.
Conselho a dar para as vidas dos outros. Nada é eterno e se aguentarmos todo o mal tem fim. É fácil ter calma quando a alma não me dói a mim. Eu sou tão bom a tornar todo o mal inerte. Se aos outros que lhes custa que o passado aperte. Mas quando a inquietude vem toda para o meu lado, deita-se desnuda e não desgruda até me ter vergado. É tão simples quando estou de fora a ver passar as nuvens pelo ar. Aplaudir, rever-me e concluir que eu também já lá estive. Já soube ultrapassar só a mim. É que ninguém me entende. A minha dor não tem como acabar. Ai, quão melhor era acordar um dia e ter as vidas dos outros todas em meu lugar. As vidas dos outros nunca me são mal. Vêm problemas no que é no fundo normal. Ai, se eles soubessem como é viver assim. As vidas dos outros são tão simples para mim. As vidas dos outros nunca me são mal. Vêm problemas no que é no fundo normal. Ai, se eles soubessem como é viver assim. As vidas dos outros são tão simples para mim. As vidas dos outros são tão simples para mim. Eu sou tão bom a falar das vidas dos outros. Sempre me sei comportar nas vidas dos outros. Volta, revolta, o melhor está para vir. Solta tudo agora, não demora, tornas a sorrir. Eu sou tão bom a pagar qualquer mau momento. Se aos outros que lhes bate à porta o sofrimento. Mexe, remexe, alguma coisa has de encontrar. A solução é procurar. Eu sou tão bom a falar, eu sou tão bom a cantar, eu sou tão bom a contar as vidas dos outros. Eu sou tão bom a falar, eu sou tão bom a curar, tudo menos o meu próprio mal. As vidas dos outros nunca me são mal. Vêm problemas no que é no fundo normal. Ai, se eles soubessem como é viver assim. As vidas dos outros são tão simples para mim. As vidas dos outros nunca me são mal. Vêm problemas no que é no fundo normal. Ai, se eles soubessem como é viver assim. As vidas dos outros são tão simples.
Ora, muito bem, e quem fala, quando falamos de comédia, naturalmente que não podemos esquecer um outro grande nome, que eu há pouco também dizia que gostava muito do Hermano José, e é verdade, gosto, acho que ele realmente teve um tempo, e ainda tem, mas talvez as coisas melhorem, mas teve um tempo que efetivamente nos fez rir muito, muito, muito. Ora bem, mas como eu dizia, quando falamos em comédia não podemos esquecer um grande nome da comédia portuguesa, que foi Raul Solnado. Ele nasceu e faleceu na cidade de Lisboa, era um grande humorista, apresentador ator de televisão, ator, produtor, roteirista e foi unanimemente reconhecido como um dos maiores nomes do humor português. Começou a fazer teatro em 1947 no teatro na Sociedade de Instrução Guilherme Consul. Os reis do humor também no século XX não foram apenas o Raul Solnado, mas também grandes atores da época clássica do nosso cinema, tais como António Silva, Vasco Santana e Ribeirinho. E já mais na televisão e no teatro, e não tanto no cinema, novamente falar de Raul Solnado. Tinha uma imaginação delirante, um sentido de humor finíssimo, um timing perfeito em muitas das suas criações. E ele foi também um exemplo de coragem, como alguém dizia numa reportagem que ainda há pouco li, que vou passar a citar. Para dar apenas dois exemplos, fintava a censura e falava da guerra colonial de forma implícita, em rábulas como a Guerra de 1908, de que muita gente ainda se lembra, e também uma outra que se intitulava É do Inimigo. Não por acaso, o seu programa Zip Zip, com Carlos Cruz e Fialho Gouveia, levou à televisão, anos depois, cantores de intervenção como José Jorge Letria, Manuel Freire ou Francisco Fanhães. E como não temos aqui nenhuma gravação de Raul Solnado, resolvemos fazer uma coisa diferente, não foi, Margarida?
É verdade. Vamos passar uma música do filho de Raul Solnado, Miquel Solnado, que se chama We Can Do Anything.
Eu também acredito nisso. Podemos fazer tudo.
Temos que falar de um teatro típico português. português.
Exatamente, eu sei do que é que tu vais falar. Sei por várias razões. Sei porque conheço e sei porque está aqui escrita a minha vida.
Falamos então do teatro de revista à portuguesa. É um tipo de teatro que tem cenas de cariz cómico e satírico, criticando a política e a sociedade. Tem também uma série de números musicais, entre os quais se destaca o fado, normalmente com uma fadista reconhecida. A primeira revista subiu ao palco no extinto Teatro Ginásio, em 1852.
Não será 900?
Não, é, sim, é 800. Aqui é no guião é que está errado.
Ai, sério, as coisas tu sabes. Não, tu estás...
Isto é andar a ler enciclopédias.
Ai, enciclopédias.
Coisas do Herman.
Só se forem ser o Herman enciclopédia.
É o Herman enciclopédia. Ok. Atualmente ainda subsiste, ainda que dificilmente, sem apoios ao costume. Com um espírito de crítica aguçado, ainda mantém a sala do Teatro Maria Vitória cheio em cada sessão.
Sim, mas também não é só uma questão de, digo eu, de apoios, é porque realmente o gosto mudou. Durante a ditadura, o Teatro Revista realmente funcionava muito para, de uma forma mais ou menos brejeira e também mais ou menos subtil, ir criticando aquilo que se passava.
Não podia também fazer muito mais devido à pia.
Sim, sim, exatamente. Mas agora o gosto mudou e, portanto, as pessoas preferem um humor diferente.
Cada
não
vez mais estão a incluir jovens nos teatros de revista.
Eu, por acaso, confesso que não é propriamente um teatro de revista, uma coisa que me agrade muito.
Eu, por
mas...
acaso, gosto bastante.
É? Ah, Margarida, tu és sempre uma surpresa. Muito bem. Ora, bom, e também, por falar então nisso, vamos ouvir mais uma música, não é?
Maria Albertina dos Humanos.
Maria Albertina é a música.
Eu também.
Deixa que eu te diga, Maria Albertina, deixa que eu te diga. Esse teu nome eu sei que não é um espanto, mas é cada terra e tem muito encanto. Esse teu nome eu sei que não é um espanto, mas é cada terra e tem muito encanto. Maria Albertina, como foste nessa de chamar Vanessa à tua menina? Maria Albertina, como foste nessa de chamar Vanessa à tua menina? Maria Albertina, deixa que eu te diga. Maria Albertina, deixa que eu te diga. Esse teu nome eu sei que não é um espanto, mas é cada terra e pão, tem muito encanto. Esse teu nome eu sei que não é um espanto, mas é cada terra e pão, tem muito encanto. Maria Albertina, como foste nessa de chamar Vanessa à tua menina? Maria Albertina, como foste nessa de chamar Vanessa à tua menina? Deixa que eu te diga, Maria Albertina, deixa que eu te diga. Esse teu nome eu sei que não é um espanto, mas é cada terra e tem muito encanto. Esse teu nome eu sei que não é um espanto, mas é cada terra e tem muito encanto. Maria Albertina, como foste nessa de chamar Vanessa à tua menina? Maria Albertina, como foste nessa de chamar Vanessa à tua menina? Que é bem cheinha e muito moreninha, que é bem cheinha e muito moreninha, que é bem cheinha e muito moreninha, cheinha.
E o nosso querido blog, ninguém participa.
Ah, ninguém gosta de nós. Nós não devíamos dizer
não,
isto.
Não, estão todos muito tímidos, isso é por isso.
Então vá,
hoje também é feriado.
Por isso mesmo?
Por isso mesmo é que deviam estar em casa afincados no computador.
Não, não, é quando estão a trabalhar assim no computador e tal, não é? Pois.
Portanto, o nosso repto, desafio ou todos os sinónimos, é o seguinte. Portugal sempre foi rico em comédias, desde a revista, cinema ou mais recentemente o stand-up comedy. A televisão também contribuiu em muito para a divulgação da comédia em português. Desde o Zip Zip, com o Raul Soldado, até aos Gato Fedorento, o país modificou a sua forma de ver a comédia e de fazer a comédia. Hoje queremos saber qual é ou qual foi o humorista que mais o fez rir e porquê. Se não tiver nenhum
humorista.
O humorista preferido. Pode sempre dar-nos uma opinião dos programas de humor atualmente em exibição nas televisões ou em antena das rádios. Participe e ria, porque rir faz bem à saúde. Participe, sondaspalavras@hotmail.com, no MSN, ou no nosso blog sondaspalavras.pt.vu e a página de fãs do Facebook também disponível.
Muito bem, somos um programa interativo. Um programa interativo. Ai, não falaste na câmara hoje.
E temos a nossa webcam.
Já toda a gente sabe.
Portanto, toda a gente sabe.
Três
pessoas a ver-nos. Bem, fantástico.
Três visualizadores.
Muito bem. Somos nós os três, não? Não.
Vamos participar do nosso programa.
Muito bem, vamos continuar então.
Vamos agora falar de um programa que marcou uma época e era apresentado por Raul Solnado, Fialho Roubeia e Carlos Cruz. Já todos devem ter percebido a que me refiro. Zip Zip. Este programa passou entre maio e dezembro de 1969, em plena primavera marcelista, e foi um programa que obteve sucesso principalmente pela forma como os apresentadores animavam o público devastado pelos horrores da guerra colonial. O programa era gravado aos sábados à noite no Teatro Vilaré e emitido na segunda-feira seguinte à noite. Entre o sábado e a segunda-feira, os conteúdos tinham de ser negociados com a PIDE para poderem ser emitidos. A RTP, embora tenha um vasto arquivo da história da televisão em Portugal, não tem imagens deste programa.
Não tem, a sério?
É uma pena.
Meu Deus.
Não tem, pois não era costume guardarem-se cópias dos programas.
O que é uma coisa, é realmente uma coisa mesmo estranha.
Também não interessava muito naquele tempo.
Pois, talvez. Muito bem, é pena, porque eu sei que foi um programa que realmente marcou uma época e também a televisão portuguesa.
Não, há um exemplo, por exemplo, desta falta de cuidado com os programas. Quando gravaram a música do Fernando Tourada, não há registros dessa música, registros de imagens. As imagens que temos é dos ensaios. Não há registros de um espetáculo em si.
Daquela da Tourada que foi em 1960 e qualquer coisa, talvez.
Não há registro dos programas.
Mas temos outros registros, olha, temos agora outro registro, não é? De música.
É um registro fantástico.
Ah, sim, que nós adoramos. Nós adoramos os Diolinda, nós somos fãs dos Diolinda aqui no programa. E vamos ouvir então.
Fom, fom, fom.
Olha a banda filarmónica tocar na minha rua. Põe na banda o meu amor a soprar a sua tuba. Ele já tocou trombone, clarinete e ferrinhos. Só lhe falta o meu nome suspirado aos meus ouvidos. Toda a gente fom, 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 só dizem o que eu digo. Que a tuba fom, 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 tem tão pouco romantismo. Mas ele toca fom, 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 fom e o meu coração rende. Responde fom, 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 fom com ternura e carinho. Os meus pais já me disseram: ó, filha, não sejas louca, que as variações de goba, golengola, que são boas. Mas a música erudita não faz grande efeito em mim. Do CCB gosto da vista da gobenquia no jardim. Toda a gente fom, 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 só dizem o que eu digo. Que tu vai fom, 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 tem tão pouco romantismo. Camada ritmo, gozam as minhas amigas com meu gosto musical. Que a cena é eletroacústica e a moda experimental. E nem me falem do rock, dos samplers e discotecas. Não entendo hip hop, que é top, é uma seca. Toda a gente fom, 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 só dizem o que eu digo. Que tu bom, fom, 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 tem tão pouco romantismo. Mas eu toco fom, 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 e às vezes não me domino. Mando todos fom, 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 que ele vai é ficar comigo. Mas ele só toca tuba. Quando a tuba não toca, dizem que ele continua. Que em vez de beijar, ele sopra. Toda a gente fom, 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 só
Pois. Acabamos de receber um comentário no blog. Este comentário vem de Londres, do Bruno Costa, e o comentário diz o seguinte: olá a todos, adoro rir, bom tema. Olha, queria mandar beijinhos e abraços para a minha família aí em Portugal, especialmente para a minha querida madrinha Célia Coutinho e tia Goretti. Desejar também uma boa Páscoa para todos e para os meus amigos que estão a ouvir a rádio cá em Londres. I just want to say that I would be nothing without them and that they are part of my life. Raisa, I know that you are there. Love you. Thank you. Adeus, bom trabalho pessoal aí da rádio.
Ora, muito obrigada, Bruno. E nós passamos esta mensagem a Raisa, não é? Uma mensagem de amor, muito bem. Então, também podemos servir para isso. Eu acho bem, eu cá para mim acho bem. Muito obrigada, Bruno, por nos estás aí a ouvir. É bom saber, afinal, até somos ouvidos, hein? Isso é fantástico.
Somos ouvidos, lá longe.
Já ninguém tem dúvidas.
Já ninguém tem dúvidas. Muito bem, Margarida. Ora bem, continuamos então. Perdão, com o nosso tema, temos então também de falar dos contemporâneos, que é uma série humorística, toda a gente sabe, exibida na RTP, e que foi exibida na RTP, penso que agora não está a passar, entre 2008 e 2009, teve três temporadas com três episódios. É uma série escrita pelas produções fictícias, que toda a gente também já conhece, e os episódios eram um conjunto de vários sketches de sátira cultural e política e social também. A equipa de atores é constituída por Bruno Nogueira, Maria Rueff, depois mais tarde saiu, Nuno Lopes, Carla Vasconcelos, Dinarte Branco, etc. Muita gente, e também Nuno Marco, não é? Não esquecer que tem uma presença fortíssima. As personagens mais míticas deste programa foram o Chato, que é uma personagem um pouco polémica, não é? Eu, por acaso, tenho uma amiga que acha que é uma personagem bastante incorreta para com as
contas.
Pois é, mas não deixa de ter piada com o Vai Mas É Trabalhar, não é? Vai Mas É Trabalhar, interpretada por Nuno Lopes, ou também a aparição dos Panisgas, que é um nome interessante, Panisgas, interpretados por Bruno Nogueira e Eduardo Madeira. Atualmente prevê-se que o programa volta à televisão, só não se sabe é quando, vamos esperar. E nós escolhemos uma música para seguir, para que é uma música bastante engraçada. Não é? Eu acho que não. Uma música antiga do Max e que se chama
A Mula da Cooperativa.
É isso, A Mula da Cooperativa.
A mula da uva de vé, dos coisas do tirado, dos coisas do tirado, pó, o caso do Santa Diga, o caso do Santa Diga, não sabia cantar o vago ao resto da uva. Cantar o fá a tu, nha, nha.
na 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 na.
Ai, tanto crocodilo!
Na 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 na.
O som das palavras. Programa do Clube da Língua Portuguesa da Escola Secundária de Barcelinhos. Às sextas, na sua Rádio Barcelos. Venha ouvir o que as palavras têm para dizer.
E depois deste separador, que é muito lindo, é sempre bom. Vão ouvir o genérico do programa, no meio do programa.
É por acaso estou farta de ouvir a minha voz, se este dia, muito sinceramente, mas vá, continua.
É preciso notar-se que a nossa webcam deu o track há pouco. Ai, mas já está a funcionar.
Já está o track, deu o track.
Já está a funcionar e temos 10 visualizadores.
É um feito.
É um feito. Falamos então do Jogado Fedorento, que é um quarteto de humoristas portugueses composto por Zé Diogo Quintela, Miguel Góis, Ricardo Daruz Pereira e Tiago Dores. Começaram a sua carreira através da comedy. Era melhor pôr
o genérico.
Começaram a sua carreira através do stand-up comedy e mais tarde viriam a ter vários programas na televisão portuguesa. A história do Jogado Fedorento começou em abril de 2003. É melhor esperarmos.
Não, posso continuar.
Quando, enquanto argumentistas das produções fictícias, os quatro decidiram criar um blog ao qual deram o nome de Gato Fedorento. As primeiras aparições dos humoristas foram na SIC Radical, com aquele mítico sketch do... agora já não me lembro do sketch. Aquele sketch em que ele aparece a falar sobre... Que é muito usado nos políticos também, o sketch dos Gato Fedorento, aquele famoso.
São tantos. O que eu gostei mais de todos foi aquele a fazer do Marcelo Rebelo de Sousa.
Isso é mítico.
Isso é muito bom.
E também depois passaram para a RTP com o programa Diz que é uma espécie de magazine. Após as duas temporadas deste programa, os quatro humoristas começaram um novo programa, desta vez na SIC, chamado Zé Carlos, que foi um nome feito assim à pressão. Estavam a ser entrevistados. Como é que se chama o novo programa? Zé Carlos. Ficou assim o nome.
Ficou?
E a última aparição televisiva dos gatos aconteceu com o programa Gato Fedorento Esmiuça os Sufrágios.
Ah, é? Pois foi. Foi a última vez. Ora bem, nós pensávamos que tínhamos, o genérico do... O genérico do programa, como é que se chamava?
Diz que é uma espécie de magazine.
Pois é, mas parece que não temos.
Não temos.
Então, se não temos, passamos à frente, não é verdade? Porque toda a gente se lembra, nem precisamos de passar aqui na rádio, não é verdade? Ora, muito bem.
E não podemos fazer coreografia.
Não podemos. Podíamos fazer aqui a coreografia. Temos a câmara.
Mas não estamos ensaiados.
Pois, tens razão. É melhor não. Muito bem. Vamos então continuar com uma última música de um grupo, não é bem de um grupo, mas muito interessante também, que tem a ver com comédia, não é, Margarida?
É verdade, a música é Always Look on the Bright Side of Life, que é uma música ótima para fechar aqui o programa, que depois significa ver sempre o lado positivo da vida. Esta música é dos Monty Python, ou seja, os Monty Python, ou melhor, o Monty Python era um programa de TV, foi para o ar em 1969. Teve 4 temporadas, num total de 45 episódios. Além disso, teve um grande impacto, espalhando-se por filmes, shows, rádio e muitas outras plataformas. E vamos passar a ouvir.
Exatamente, Always Look on the Bright Side of Life.
Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey.
life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always look on the bright side of life. Always look on the right side of life.
Come on, boy, cheer up.
Always look on the right side of life. Always look on the right side of life.
First things happen to see, you know.
Always look on the right side of life.
I mean, what you gotta lose? You know, you come from nothing. Or you lost nothing.
Look on the right side of life.
Nothing will come from nothing. You know what I say?
Always
cheer up, you old bugger. Come on, give us a quiz. There you are. See? End of the film. Incidentally, this record's available
always
in the foyer.
Look on the right.
Someone's got to live as well, you know. Birding, I said, they'll never make that money, babe.
Ora bem, e é exatamente ao som desta música e também que queremos deixar esta mensagem de tentar ver sempre o lado positivo da vida. Mas antes de terminarmos, nós temos é uma pessoa especial, portanto nós vamos ter de ouvir, houve uma mensagem da Raiza, não é?
Exatamente, então, a Raiza respondeu ao Bruno e disse thank you for the nice comment, Bruno. I love you too from your Spanish friend Raiza Rochas.
Muito bem, portanto isto aqui é só amor e é muito bom. Ora bem, temos de fazer um programa desses também. Já fizemos, falamos sobre o amor.
Já falamos sobre o amor.
Estamos sempre a falar sobre o amor. Bem, e chegamos ao final do nosso programa. Meninos, despeçam-se de quem vocês quiserem e sobretudo do auditório, não é? Convém.
Portanto, posso começar eu então. Boa Páscoa a todos, comam muitas amêndoas e poucos ovos de chocolate.
É para ficarem todos para ti.
É para ficarem todos para mim, que eu gosto de ovos de chocolate.
Tu ainda gostas de ovos de chocolate?
Eu sei que é muito pouco adulto, mas gosto.
Deixa lá, eu também gosto. Eu adoro chocolate também. Margarida.
Boa Páscoa a todos mais uma vez. Beijinhos para todos os nossos ouvintes, amigos, familiares, etc. Beijinhos a todos. Divirtam-se muito agora na Páscoa e mais uma vez comam muitas amêndoas e muitos ovinhos.
Ora bem, eu também me despeço de todos os que nos estiveram a ouvir. Boa Páscoa para quem efetivamente acredita naquilo que significa a Páscoa e também boas férias, não é verdade? Que temos agora uma semaninha de férias.
Eu já vou terça-feira.
Mas isso tu mereces, é bem feito. Beijinhos para os meus alunos também e para os meus colegas da Escola Secundária de Barcelunos. Uma boa Páscoa e beijinhos para quem nos está a ouvir e a seguir.
Uma nota só.
Outra nota.
Abraços para os alunos do curso de Línguas e Culturas Orientais da Universidade de
Minas.
Eu não vou deixar de dar beijinhos e abraços neste programa, que isto é um programa sério. Ora, muito bem. Até daqui a 15 dias nós voltamos. O Clube da Língua Portuguesa volta com mais um Som das Palavras. Boa tarde a todos. O Som das Palavras. Programa do Clube da Língua Portuguesa da Escola Secundária de Barcelinhos. Às sextas, na sua Rádio Barcelos. Venha ouvir o que as palavras têm para dizer.